בעזרת השם דף ט"ז, כתב דוש בבא קמא, עולה פסועה, שלום עליכם מה תודוס. סתם זו ט"ו עמוד ב', נדס מעשית שמעני אג'יבש, קומסנו מנוע במשנה, חמישה תמים וחמישה מועדים. מוזה מייז לי סוברי, הוא שור תם, הוא שור מועד, מוזה, אז לי זכוכה לסעני מייז פרוזס. תופעה למשנה, תמו סינקו צ'יפוס, ג'ידנוס, כי הוא מנימו דומסטיקו, קאוזה, que nas três primeiras vezes o dono tem que pagar só metade do dano, é o chamado short tam, o boi tam, praticamente inofensivo. E temos cinco situações que também o animal doméstico obriga o dono a pagar pelo dano completo. Vamos entender melhor. A bema é não é lo ligar, velo ligou, velo lixor, velo levou, velo levou. Essa lei do short tam se aplica com relação ao dano na categoria de keren, quando o animal chifra, por exemplo, algo raro, algo que o animal quer agredir. Então, fala-me, já temos não só quando o animal chifra, essa é a lei, quando o animal chifra, quando o animal empurra, quando o animal morde, deita em cima de algo e danifica, ou chuta. São cinco tipos de danos na categoria de keren que não é normal que um animal doméstico faça. Então, nas três primeiras vezes, a Torá falou que o dono pague só metade do dano, como a gente viu ontem, duas explicações sobre isso. Depois, da terceira vez, na quarta vez em diante, que o animal ele causa esse dano, o dono ele tem que pagar o dano inteiro. Como a gente viu no começo do tratado, que a natureza do animal doméstico, depois que ele causa esse dano três vezes, já muda. O animal se torna um animal perigoso, e o dono tem que tomar conta desse animal, não tem desculpa, e tem que pagar pelo dano inteiro. Hashem Uedet Lechol Etarawila. Fala a Mishnah. Agora, com relação a outra categoria de danos. Shen, quando o animal come algo que pertence a alguém e causa um dano. Então, quando o animal doméstico ele faz isso, é algo normal. Quando ele nasce, ele já é perigoso para isso. Então, já da primeira vez que o animal ele come algo e causa um dano para alguém, o dono tem que pagar pelo dano completo. Outra categoria de danos, outro avmazik. O avmazik de reger, quando o animal anda e causa um dano, é normal que o animal cause esse dano desde o nascimento dele. Sendo assim, o dono tem que se responsabilizar por todo o dano. Veshona muad. Vamos ver o que é Shoramuat, Shoramazik, Shotanizak na Agmará, que a Mishnah veio incluir com isso. A pessoa que causa ele próprio o dano tem que se responsabilizar pelo que ele faz, mesmo que ele causou o dano sem querer, tem que pagar o dano inteiro. Fala a Mishnah, Haze'e, Ve'ha'ari, Ve'adov, Ve'anamer, Ve'abardelas, Ve'anachash, Alelu Muadin. Fala Tanakama. Essa lei da categoria de Keren, que temos short-term, short-moad, metade do dano, dano inteiro, só se aplica a animais domésticos, como o boi. Já com relação a feras, como o leão, como o lobo, o urso, o tigre, o leopardo, a cobra, a lelumuadin, eles são perigosos de nascença para causar danos. Então quando eles causam um dano, não é algo raro, é algo comum. E o dono está obrigado a pagar pelo dano inteiro. Esses danos desses animais selvagens estão na categoria de Shen, algo que o animal faz, que é normal que ele cause esse dano. E obriga o dono a pagar o dano inteiro já na primeira vez que o animal causa. Rabi Elazar Omer Bisman Shen Pneter Boter Amuadim Ve'anachash Muad Eula. Fala Rabi Elazar que se esses animais ferozes foram domesticados, eles não são mais perigosos. Não é normal que eles vão causar agressões. Então, fala Rabi Elazar, se um leão não é domesticado, então ele causa um dano para alguém, o dono desse leão tem que pagar pelo dano inteiro. Mas se é um leão domesticado, o dono ele não cuidou bem desse leão, digamos, o leão foi lá e causou um dano, comeu um boi que pertence a outra pessoa, então se é a primeira vez que isso acontece, ou a segunda ou a terceira vez, o dono desse leão domesticado tem que pagar só metade do dano. É como se fosse um short-term, é um leão-term. Porém, fala Bielazar, a cobra nunca pode ser domesticada. Não existe uma cobra domesticada. A cobra é sempre perigosa. Então na Kama diz, escute o Rabi Elazar. Então na Kama diz que não, um leão também não se torna inofensivo quando ele foi domesticado. Ele continua sendo perigoso. Não parece que ele é tão perigoso, mas perigoso ele é. A mesma coisa com relação a outras feras. É uma discussão entre Tanakama e Rabi Elazar sobre as feras que foram domesticadas. Fala Rabi Dektari Hashem Moed Lechol Michal de Bechatzera Nizak Askinan. Agora a Gemara vai analisar a Mishnah. Sobre qual caso a Mishnah se trata? A Mishnah fala Hashem Moed Lechol, que se um boi ele come algo de alguém e causa um dano, o dono desse boi tem que pagar pelo dano inteiro. Então, qual o caso? Obviamente se trata que o animal comeu no recinto do prejudicado. A Torá fala o bier bisteach. Em que situação o dono do boi que comeu algo de alguém e causou dano tem que pagar por isso que o animal comeu? É só se o animal comeu no campo, no recinto que pertence ao nizak, ao prejudicado. Então deve ser que esse é o caso da Mishnah. Os danos estão acontecendo no recinto do prejudicado. Vektani, a Mishnah diz Beimai, na moeda de Lechalem Kule, Avalchatzelezem Lechalem. Se um shortam, ele chifra, ele agride, o dono tem que pagar só metade do dano. Mesmo que esse dano aconteceu no recinto do prejudicado. Mande Rabanan, isso vai com a maioria dos sábios. Dab Meshunei Keren Bechatzelem Nizak, Hatzinezek de Mesharem. Conforme Rahamim, não faz diferença onde aconteceu o dano da categoria de Keren, o animal chifrou, digamos, sempre quando se trata de um shortam, o dono paga só metade do dano. Ema Sefer, olha só a sequência da Mishnah. Shoramuad, Shoramazik, Shodanizak, Nehadam. Depois a Mishnah fala Shoramazik, Shodanizak, que o dono tem que pagar o dano inteiro. E aparentemente o caso é que é um boi, Tam, que entrou no recinto do prejudicado, chifrou algum animal lá, por exemplo, o dono desse animal agressor tem que pagar pelo dano inteiro. A Mishnah fala Shoramuad. Um boi que já chifrou três vezes tem que pagar pelo dano inteiro. Um shortam que entra no recinto do prejudicado, o dono tem que pagar pelo dano inteiro. Atan, ler Rabi Tarfon. Essa continuação da Mishnah vai como Rabi Tarfon. Damar Mishune, Mishune, Keren, Bechatzer, Nizak, Nezek, Shalem, Ude, Meshalem. Fala Rabi Tarfon, quando um shortam entra no recinto do prejudicado para fazer o dano lá, o dono tem que pagar Nezek, Shalem, a indenização completa. Então, Reisha Rabbanan vai ser Rabi Tarfon. O princípio da Mishnah vai como Rahamim e a sequência vai como Rabi Tarfon. Não faz muito sentido. Mas, realmente, de Hamar Lei Shmuel Rav Yudá, falou Shmuel para Rav Yudá, Shinena, esperto, Shvok Matnitin, Vetabatrai, desista de explicar essa Mishnah como uma opinião só, siga o meu caminho. Reisha Rabbanan vai ser Rabi Tarfon. Explique como eu, fala Shmuel. O princípio da Mishnah vai como Chachamim, a sequência vai como Rabi Tarfon. Porém, fala Rabi Elazar Mishmederav Amar, Kula Rabi Tarfon. Fala o sábio, Rabi Elazar em nome de Rav, começamos Tetzain em cima. A Mishnah inteira pode ir como Rabi Tarfon. Como vamos explicar assim? Reisha Bechatzra Miyuchedet Laperot, Laechan Me, Velazeru Velazeru Lashvarim. Fala Gemara, fala Rabi Elazar em nome de Rav, que podemos explicar que o princípio da Mishnah também vai como Rabi Tarfon. O caso do princípio da Mishnah seria o seguinte: Reuven e Shimon têm sociedade sobre um campo. Shimon é o único que tem a permissão de colocar alimentos nesse campo. Porém, também Reuven, também Shimon tem a permissão de colocar os bois no campo. Então, com relação a alimentos, quem é que tem a permissão de colocar os alimentos lá? Só Shimon. Então, quais animais têm a permissão de comer esses alimentos nesse campo? Somente os animais de Shimon, porque todos os alimentos desse campo pertencem a Shimon. Então, quando vem o boi que pertence a Reuven nesse recinto e come os alimentos de Shimon, é como se esse boi de Reuven tivesse comido de um recinto que só pertence a Shimon. Somente Shimon tem o direito de colocar alimentos lá, somente os animais de Shimon têm o direito de comer nesse recinto. Vem o boi que pertence a Reuven e come os alimentos de Shimon, então é considerado que o dano aconteceu num recinto exclusivo de Shimon, e Reuven tem a obrigação de pagar por isso que o animal comeu. Porque Reuven não tem o direito de colocar alimentos lá, e os animais de Reuven não têm direito de comer lá, porque todos os alimentos pertencem a Shimon. Então é como se com relação a Shem, esse dano que o animal comeu e prejudicou, é como se estivesse acontecendo num recinto que é exclusivo de Shimon. O Bier Bisdeacher aconteceu, é um Reuven tem a obrigação de pagar por esse dano. O legado é Keren Haver Meshutarabim. Já era uma situação que o boi de Reuven chifrou o boi de Shimon nesse recinto, uma vez que também Reuven tem a permissão de colocar os bois lá também em Shimon. É como se esse dano aconteceu na rua, porque os dois têm permissão de colocar os bois na rua e também nesse recinto, dá no mesmo. E na rua qual é a lei? A lei conforme todas as opiniões. Se é um shortam que chifrou na rua, o dono do shortam paga só metade do dano. A mesma coisa nesse caso. Também Rabbi Tarfon concorda que esse campo é como se fosse um recinto público para eles. Os dois têm a permissão de colocar os animais lá. Se acontecer algum dano de Keren, o agressor tem que pagar só metade do dano se é um shortam. E a sequência da Mishnah, Shoram Azik Beshudan Isaac, se trata que o boi que pertence a Reuven entrou num recinto que só pertence a Shimon. E o boi de Reuven chifrou lá, então Reuven, o dono do shortam, tem que pagar, conforme Rabbi Tarfon, pagamento completo, indenização completa. Tá, Mishnah inteira pode ir como Rabbi Tarfon. Amar Avkana, Amrita Leshmata, Kamed de Razvin e Narda. Fala Avkana, eu expliquei assim a Mishnah, para Razvin, da cidade de Narda. Amar Lemi Matzit Mukumat Lakula, que Rabbi Tarfon. Falou Razvin, como você vai explicar a Mishnah inteira como Rabbi Tarfon? Não faz sentido. Haktan Hashem, Moedet Lechole Tarawila. A Mishnah fala que quando o boi que pertence a Reuven entra no recinto de Shimon e come algo que é comum do boi comer, ele fez um dano comum de acontecer. É um boi perigoso já de nascença de comer algo que é comum dele comer e causar danos. Então, dono do boi, Reuven tem que pagar pagamento completo. Parece da Mishnah que essa lei só se aplica que o dono do boi tem que pagar pagamento completo se o boi comeu algo que é comum dele comer. Digamos que ele comeu algo que é raro de um boi comer e causa um dano para Shimon. Parece que ele, ouvindo o dono do boi, não tem que pagar pagamento completo. E um dano desses que é raro está na categoria de Keren. Então, o dono do boi teria que pagar só metade do dano. Se a primeira, a segunda ou terceira vez que o boi fez isso, um shortam, causou o dano de Keren, ele paga só metade. Vira Rabbi Tarfon, se você vai falar que a Mishnah vai como Rabbi Tarfon, Hamar Mishune Keren Behatzira Nizak Nezek Shalem Meshalem. Rabbi Tarfon fala claramente que quando um shortam causa um dano de Keren, um dano raro num recinto privado do prejudicado, o dono do boi tem que pagar o dano completo. E a Mishnah não parece assim. A Mishnah fala claramente que se o boi comeu algo que é raro dele comer, o dono do boi não tem que pagar pagamento completo. Mesmo que o dano aconteça no recinto do prejudicado. Paga só metade. Ela leu lá para a banana. Temos que explicar que a Mishnah vai como Rahamim. Está faltando um pedaço da Mishnah, temos que completar. Chamishatamim hen veim muadu chamishatan muadi. Temos cinco tipos de danos que são raros do animal fazer. Nas três primeiras vezes, o dono paga só metade. Porém, se o animal fez mais do que três vezes, paga tudo. Vexen veregel muadi mitrilatan. Já no caso que o boi comeu, ou o boi andou e causou um dano, ele já é perigoso de nascença para fazer isso. Shen e regel. O dono paga pagamento completo. Veja nada, tá? Bechatzera Nizak. Aí a Mishnah fala, Shona Mazik Bechatzera Nizak, se refere a Shen Iregel. Então, o que a Mishnah veio dizer é que somente quando o boi ele causou o dano de Shen ou de Iregel no recinto do prejudicado, o dono tem que pagar. Se esse dano aconteceu no recinto público, o dono está isento de pagar. Como a gente viu, Bier Bistehahe. Assim explica a Gemara, a Mishnah, conforme Rahamim. A Mishnah não quis dizer que é um shortam que entra num recinto do prejudicado e chifrou lá e o dono tem que pagar pagamento completo. Não foi isso que a Mishnah quis dizer. Nesse caso, pagaria só metade. A Mishnah iria como Rahamim. Matki Varavina, pergunta Varavina, Haktanele Kamana. A Mishnah fala na frente, Shona Mazik Bechutanizak Keitzar. A Mishnah fala na frente, a mesma linguagem da nossa Mishnah, Shona Mazik Bechutanizak. A Mishnah fala lá que é um boi, um shortam, que entrou no recinto do prejudicado e chifrou lá. E a Mishnah conecta esse caso com a discussão Rabbi Tarfon e Rahamim. Conforme Rabbi Tarfon é Keren, no recinto do prejudicado, paga tudo. Conforme Rahamim paga metade. E a Mishnah mai riba, mishumah, riktame, keitz. E a Mishnah riba, mai keitz. Como você vai explicar a nossa Mishnah que Shanamazik Birchudanizah significa que o boi ele comeu, ou o boi ele andou e causou prejuízo? Sai a Mishnah na frente, associa esse caso com a discussão de Rabbi Tarfon e Rahamim, no caso de Keren, que o boi chifrou, mordeu, que seja algo raro. Ela é maravilha, por isso Ravina reexplica a Mishnah. Vamos explicar assim a Mishnah. Tem cinco tipos de danos que nas três primeiras vezes o animal doméstico é tam, la quarta vez in gente un muad ve shen berege muadim mitchilatan e caso de shen regel o boi já é perigoso de nascença a comer a andar em causa prejuízos ve zeu shora muad e esse é são tipos de bois que obrigam o dono a pagar pelo dano completo ou um boi que chifrou quatro vezes ou mais, ou o boi comeu e causou dano, andou e causou dano, o dono paga pagamento completo. Já no caso que um shortam entra no recinto do Nizak e chifra lá, temos uma discussão de Rabi Tarfon e Rahamim, qual seria a lei? Pagar tudo ou pagar metade? E tem outros animais não domésticos, animais ferozes, que são agressores de nascimento. Como a gente viu, que já da primeira vez que eles agridem, o dono tem que pagar pagamento completo, seria um dano na categoria de Shen, danos comuns de acontecer. Então, Natália Lemar, como fala a Breda também, como o Ravine acabou de explicar, exatamente como o Ravine acabou de explicar a Mishnah, também explicou a Breda. E cadê Ramulamirma? Tem aqueles que estudaram diferente essa sugiá, e que Ravine veio responder uma pergunta. O que significa isso? Tná na nossa Mishnah fala, Hamishá Tamim e Hamishá Moadim. Mishnah fala que temos cinco tipos de danos que o dono paga só metade do dano, e tem cinco tipos de danos que o dono paga todo o dano. Esses cinco tipos de danos de Keren, que o boi fez isso quatro vezes ou mais, paga tudo. Betuleika, não temos mais situações que o dono paga dano completo quando o animal agrediu. Temos todos esses tipos de animais ferozes, que já da primeira vez que o animal agride, o dono paga tudo. Aí veio o Ravina explicar a Mishnah respondendo essa questão. Tem cinco tipos de danos que originalmente o animal ele não é perigoso para causar isso. São tipos de danos que é um shortam que causou. Porém, se o animal repetiu isso três vezes, na quarta vez já é um shor moad, perigoso, paga tudo. Como a gente viu, primeira vez que o animal causou dano de shen, ou de regra, o dono paga tudo. Essas são as situações que o animal doméstico obriga o dono a pagar na ezek shalem. Pagamento completo. No caso que é um shortam que entra no recinto do Nizak e causa lá um dano de keren, se o debate é de telefone de Hamim, se paga metade ou paga tudo. E fala Mishnah, e tem outras situações que o animal obriga o dono a pagar tudo. Animais ferozes, como a gente já explicou. A Mishnah fala que não é comum que o animal deite sobre algo e quebre, cause o dano. Então, se o animal fez isso, é um shortam que fez isso, o dono paga só. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא פחים גדולים, אבל פחים קטנים, הולכו, פעם רבי אלעזר, essa lei da Mishnah, que algo raro que o animal deite, quebre algo, é só se ele deitou sobre utensílios grandes. Isso é raro. Isso é na categoria de Keren. Porém, se o animal deitou sobre utensílios pequenos, isso está na categoria de Shen. Quando o comeu, é algo comum de acontecer. Também o animal deitar sobre utensílios pequenos e quebrar é algo comum de acontecer. Lei no Messiah, lei, talvez temos uma prova para Rabi Elazar. Rabi Emá Moedet Lealech Yedarká. O Lechaber, o animal, ele anda, ele causa danos, e isso é algo comum. O Lmaer Retadam, é comum também que o animal amasse, pressione uma pessoa e cause um dano. É normal que o animal pressione um animal e cause um dano, ou utensílios, Betakelim. Então, a Mishnah diz que não é normal que o animal deite sobre utensílios e quebre. A Breta fala que é normal que o animal pressione utensílios e quebre. Uma contradição. Então, falando deve ser como o Rabi Elazar acabou de falar. A nossa Mishnah diz que não é normal que o animal deite sobre utensílios grandes para quebrar, mas utensílios pequenos sim é normal. Isso que a Breta quis dizer que é normal que o animal pressione utensílios pequenos. Fala, não tem prova para Rabi Elazar. Dinamina Tzá, talvez o que a Breda quis dizer, que é normal que enquanto o animal está andando, ele às vezes anda próximo à parede, tem utensílios, daí acaba prensando os utensílios contra a parede e quebrando os utensílios. Isso é normal. Porque a Mishnah veio dizer que não é normal que o animal deite sobre utensílios e quebre. Pode ser tanto utensílios pequenos quanto utensílios grandes. Não tem uma prova a favor de Rabi Elazar. Fala na Ica de Amre, Amar Rabi Elazar. Temos uma outra versão do que Rabi Elazar falou. Lá tem uma pachim dolim modelav urche, aval pachim tenim urche, ou afilo pachim tanim namelav urche. A segunda versão é diferente da primeira. A segunda versão sustenta que, conforme Rabi Elazar, não é comum que o animal ele deite para quebrar nem utensílios grandes, nem utensílios pequenos. A primeira versão fala que utensílios pequenos seria comum, a segunda versão discute. Meio que perguntamos, o Maek está Adam, está Bemav, está Kelim, aquela breta que a gente acabou de ver, que é normal que o animal pressione utensílios e quebre. Amar Rabi Elazar, tem uma mina tzad. Aí falou Rabi Elazar, essa breta se trata que o animal está andando e pressionou com o corpo contra a parede e utensílios. Isso seria comum. Não é normal que o animal deite sobre utensílios e quebre, conforme essa versão, tanto utensílios grandes quanto utensílios pequenos. Se o animal fez isso, seria uma, na categoria de querem, as três primeiras vezes, paga só a metade. E cadê a Melamirma? Tem aqueles que falam que a Beazá veio responder com isso uma pergunta. Tnan, nossa amistade diz, não é comum que o animal deite sobre utensílios e quebre. A breta diz que é normal que o animal pressione utensílios e quebre. Como fica isso? Mas Rabi Elazar blocaste, cambia para rim dolim, cambia para rim tanim. E Rabi Elazar usou a sua opinião para responder a essa contradição. A Mishnah diz que não é comum que o animal deite sobre utensílios grandes. E a breta diz que é normal que o animal deite sobre utensílios pequenos. Então essa terceira versão sucede como a primeira versão. Aparentemente a lei é como essa versão, que se o animal deita sobre utensílios grandes, isso é raro, utensílios pequenos, isso é comum, seria uma ramificação do dano amazig de Shé. Continua, azeveari, a gente já trouxe vários animais ferozes, mas bardelas, o que é bardelas? Maravilha é na frasa, fala maravilha é na frasa, mas na frasa, o que é na frasa? Maravilhosef, afa, fala maravilhosef, é afa. Alguns comentaristas sustentam que afa é o leopardo. Meitve pergunta a Gmará, Rabimiro Mirafa Tzavoa. Fala Rabimiro também, a Tzavoa é um animal feroz de nascimento perigoso. Rabi Elazar ou Mirafa Nachash, Rabi Elazar também a cobra. Vamos explicar isso na frente, o que Rabi Elazar veio dizer. Namar Rabi Yosef Tzavoa, Zoafa, fala Rabi Yosef Tzavoa, que Rabimiro veio acrescentar a lista da nossa Mishnah, é Afa, o leopardo. Então, uma pergunta. Explicamos anteriormente que Bardelas é o leopardo, e Rabimir diz também o Tzavoa, e fala de Yosef, Tzavoa é o leopardo. Como fica isso? A Mishnah já disse o Bardelas que é o leopardo. Não fala, não. A nossa Mishnah veio dizer que um leopardo fêmea é perigoso de nascimento. E Rabimir veio dizer também o leopardo macho é perigoso de nascimento. Por que é necessário falar também o leopardo macho? O detalhe, como fala essa braita, vamos ver que o leopardo macho tem várias fases na vida dele. Ele muda de personalidade, de atitude, a cada 7 anos. Ele vai receber apelidos a cada 7 anos. Fala a braita, tzavó, zahar, nahar, shel, shanim, nasa, atalef. Depois de 7 anos de vida do leopardo macho, ele tem um apelido de morcego. Ele se comporta como um morcego, sai à noite, de dia fica na toca. Depois de 7 anos, o leopardo recebe o apelido de Arpat. Arpat é um tipo de morcego vampiro, como se chama, mais violento. Então, o leopardo vai sair à noite para atacar, mas ficar de dia escondido. Depois de 7 anos, a atitude do leopardo macho muda. Ele se comporta como kimosh. Kimosh é a urtiga, aquela planta que tem espinhos. Então, como os espinhos são só uma defesa para a planta, então também o leopardo ele se acalma, ele fica na defesa. E a defesa dele não é tão violenta. A urtiga tem espinhos finos, que fazem alergia, mas não é algo violento. Então, o leopardo, nesse momento, ele se acalma, fica na defesa, mas não é tão violento. Kimosh Nachashavashin, depois de 7 anos, nasce Roach. Ele é apelidado de Roach. Roach é uma planta que tem espinhos bem perigosos. Então, O leopardo ele vai ficar na defesa nesse período, mas ele vai ser mais violento. Depois de 7 anos, o leopardo é chamado de espírito. Ou seja, ele vai ficar perambulando para lá e para cá, também vai ser ofensivo e também vai ser defensivo. Então, mesmo que o leopardo tenha várias fases de comportamento, saiba que o leopardo macho ele é perigoso de nascença. A primeira vez que ele já causa o dano, o responsável por ele tem que pagar pelo dano completo. Fala Braita, um outro ensinamento. Shidrosh el adam lachash shema yoshanim nasa nachash. Vanimi de lo karaba modim. Se a pessoa ele reza a Amida por 7 anos e não se curva corretamente no Mudim, então ele vai ter um problema de coluna. A coluna dele vai se contorcer como uma cobra, porque ele não se curvou corretamente no Mudim. Lole. Continua. Amar mar, Rabi Meir Omer Afa Tzavoa, viramos a página, Rabi Elazar Omer Afa Nachash. Rabi Elazar diz que além desses animais ferozes da nossa Mishnah, também a cobra é perigosa de nascença. Pergunta a Behan Antnan, Rabi Elazar Omer Bismar Shen Bretarbut Enam Moadim, Lanachash Moadeulam. Como Rabi Elazar pode dizer que a cobra está na mesma categoria do que outros animais ferozes? Nossa Mishnah falou que todos os animais ferozes podem ser domesticados conforme Rabi Elazar e se tornam animais pacíficos. Mas a cobra não. E agora Rabi Elazar fala na Braita que também a cobra tem a mesma categoria do que outros animais ferozes? Uma contradição. Matri Nahash. Não, que Rabi Elazar disse na Braita justamente o oposto, Nahash. A cobra é uma exceção à regra. A cobra é diferente de outras feras. Não pode ser domesticada. Outras feras podem, conforme Rabi Elazar, se tornarem pacíficas. Amar Shmuel fala Shmuel, Ari Birshut Rabim Daraz Ve'achal Patur, Taraz Ve'achal Hayav. Então, só para refrescar a memória. Todos os danos que são raros, que os animais causam, eles são na categoria de Keren. Primeiras 3 vezes o dono paga metade, tanto se o dano aconteceu na rua ou num recinto privado. E danos comuns que o animal causa estão na categoria de Shen. E a lei é que o dono do animal que causa o dano de Shen está obrigado a pagar se o dano aconteceu no recinto do prejudicado. Na rua, o dono está isento do pagamento. Então, fala Shmuel, Ari Birshut Rabi. A pessoa levou o seu leão para um recinto público, digamos, um campo, que a pessoa tem permissão de levar o leão lá. Daras Ve'achal Patur. E esse leão, ele deu uma patada, digamos, num boi, e comeu o boi vivo. Então, uma vez que é algo comum que o leão faça isso, fala Shmuel, isso está na categoria de Shen. Uma vez que esse Shen aconteceu no recinto público, o dono do leão está isento do pagamento. Como se um boi tivesse comido frutas, o leão comeu um boi vivo, que é normal. Taraf Ve'achal Hayav. Já numa situação que o leão matou o boi primeiro e depois comeu o boi, isso é algo raro de acontecer. E sendo raro, está na categoria de Keren, e Keren Bichut Arabim Hayav. Se o boi causou um dano raro na rua, no recinto público, o dono tem a obrigação de pagar por esse dano. Daraz Ve'achal Patur, que manda urge le mida savre que moshakla perot ve'erakot, deve le shem Bichut Arabim, o patur, taraf lav urgeu. Exatamente como a gente explicou. Quando o leão dá uma patada no boi e come o boi vivo, é algo comum. Está na categoria de Shen e a pessoa está isenta de pagar isso no recinto público. Quando o leão matou o boi primeiro e depois comeu, isso já é algo raro e a pessoa tem a obrigação de pagar. Pagamento completo. Mesmo na rua. Pergunta para ele, lembra de trefar lá, Vurgel? Você quer dizer que não é comum que o leão mate a presa e depois coma? Reactiva, olha só esse passo. Arieturef. Bede Gurotaf, primeiro o leão mata a presa para depois comer. Não, Bishvir Gurotaf. O que o pastor quis dizer é que para o leão dar a presa para os filhotes, ele primeiro o leão mata a presa e depois dá para os filhotes. Quando ele próprio vai comer, ele come normalmente a presa viva. O Mechanek Leveltaf, o pastor fala outra vez que o leão mata antes de comer, Bishvir Leveltaf. O pastor vai dizer que antes que o leão dê para as fêmeas dele a presa, o leão mata a presa. O pastor fala que primeiro o leão mata as presas e depois armazena uma bisfila choraf. Realmente, são duas situações diferentes. Quando o leão vai armazenar a presa, ele mata a presa e armazena nos seus esconderijos. Quando ele vai comer, ele come a presa viva. O meu notaf, telefá, bisfila, meu notaf. Mesma coisa, o leão ele coloca as nevelot, os animais mortos, onde ele mora, para comer depois. Se ele vai comer na hora, ele come a presa viva. ואתה, אני לא עושה לסברדה, וכן חיה שנכנסה לחצר הנזק, טרפה בהמה ואכלה בשר, משלם נזק שלם. מוימו פרוס, זוזה הוא כזו דוליאום, ולאו אינטרונו חסינטו. ג'שימון, היא מתו בוי, היא קומיו בוי. O dono do leão paga pagamento completo. Na rua parece que não, não paga pagamento completo. O que se vê daqui? Que é comum que o leão mate a presa e coma. Então isso está na categoria de Shen. E somente se o Shen aconteceu no recinto do prejudicado, o dono do leão que comeu está obrigado a pagar. Na rua não. Então isso vai contra Shmuel. Shmuel disse que isso será algo raro. E na rua também o dono do leão teria que pagar. Uma rachamim uma esquina, como se trata aqui? Shetarfa le'aniach. Aqui se trata que o leão ele matou a presa para armazenar a presa, não comer na hora. Isso seria comum, isso seria shen. Ma'ach laktani. A Breta diz que o leão matou a presa e comeu a presa. Uma bishnim nechav achla. Não, o que aconteceu foi que o leão matou a presa para armazenar, mudou de ideia e comeu. Então na hora que o leão matou a presa, foi um dano comum. Foi Shen. Matar a presa para armazenar é comum. Então o dono do leão está obrigado a pagar se isso acontecer no recinto do prejudicado. Depois o leão mudou de ideia e resolveu comer a presa. Minaya Dina, como você sabe que essa é a intenção do leão? Matar para armazenar e depois comer. Você não sabe. Veló deshuen amidirmach. Se você vai falar que a gente avalia que essa é a intenção do leão, quando o leão ele mata e come na hora, quer dizer que ele matou para armazenar e mudou de ideia, a mesma coisa com relação a Shmuel. Shmuel diz que quando o leão mata a presa e depois come, então isso é algo raro, está na categoria de querer. E a pessoa tem a obrigação de pagar por esse dano mesmo na rua. Porque você não fala a mesma coisa. Você avalia que o leão matou o boi primeiro para armazenar, é um dano comum, e na rua a pessoa está isenta desse dano, Shem Bichutarabim Patur, e o leão mudou de ideia e comeu. Então agora volta atrás, Amarav Nachum Baritzra Metzadim Ktani. Temos que dizer que essa braita quis mencionar dois casos. Tarfa Beimah é um caso, Veachla Basar é outro caso. Ou seja, Shitarfa Leaniach Odarsa Veachla. Um caso é que o leão matou a presa para guardar. Ele guardou a presa. Nesse caso a gente fala que é um dano comum e o dono do leão está obrigado a pagar porque o dano aconteceu no recinto do prejudicado. Ou uma situação que o leão ele deu uma patada na presa, desorientou a presa e comeu a presa viva. Isso também é algo comum, está obrigado a pagar porque o dano aconteceu no Reshut HaNizak. Meshalem Nezek Shalem. Assim fala Rav Nachum Baritzchak explicando essa breta. Ravina amar que amar Shmuel Be'ari Tarbut, Valim Adra Be'elazar, Demar Rav Urche. Fala Ravina respondendo diferente a essa contradição. Quando Shmuel disse que não é comum que o leão ele mate a presa e depois coma, se trata de um caso específico de um leão domesticado, que foi Rabi Elazar, que não é comum que o leão domesticado agrida. Então fala Ravina, quando o leão ele é domesticado, ele dá uma patada na presa e come a presa viva, isso é comum. Mesmo o leão domesticado faria isso. Mas matar a presa e depois comer já é violento demais para um leão domesticado. Seria algo raro. E seria Keren, e a pessoa está obrigada a pagar mesmo que esse dano aconteceu na rua. Pergunta Yahya Frudarsana Amilichaev. Pergunta Rabi Elazar disse que não é comum que um leão domesticado cause danos. Então também não é comum que um leão domesticado dê uma patada na presa e coma a presa viva. Rabi Elazar disse que um leão domesticado é como se fosse um boi tam. Um boi que não é considerado perigoso. Então não pode ser que Shmuel quis dizer isso. Se Shmuel tivesse se tratando nesse caso com a família Bielazar, mesmo um boi domesticado que foi dar uma patada na presa e devorou a presa viva, então o dono desse leão estaria obrigado a pagar na rua. Porque é Keren, é algo raro de acontecer. Shmuel diz que na rua a pessoa está isenta de pagar. Ele aprende a falar, corrigindo, de Ravina lava Shmuel, mas deve ser que Ravina não se refere a Shmuel. Realmente Shmuel não se trata de um leão domesticado. Ravina se trata da Braita, ela matnita. Kitani matnita be'arit arbut ve'aliba de'rabi Elazar. Quando a Braita disse, vem um animal feroz, como um leão, entrou no recinto de alguém e matou a presa e devorou a presa, Abraita se trata de um leão domesticado, conforme Rabi Elazar, que diz que é um leão inofensivo. Damar lavurre. Aí a Abraita diz essa lei. Não pode ser que a Abraita falou que o leão entrou no recinto de Shimon, matou o boi de Shimon, comeu o boi de Shimon, e o dono do leão tem que pagar pagamento completo. Se se trata de um leão domesticado, que fez algo raro, conforme Rabi Elazar é um leão tam, ele fez isso, é algo raro, o dono do leão paga só metade. E a Braita diz que paga tudo. Como a Deaia, não, deve ser o caso da Braita, que o leão fez isso 3 vezes. Aí, na quarta vez, o dono do leão tem que pagar tudo. É um leão moado. Mas não pode ser, porque essa Braita se refere às leis de Shem. Danos comuns de acontecer. Não pode ser que se trata de um leão domesticado, que conforme Rabi Elazar, ele é tam, considerado inopacífico, e ele foi no recinto, ele devorou esse boi, e a quarta vez que ele faz isso, e paga pagamento completo. Isso seria algo raro de acontecer, é um dano raro que se repete 3 vezes, na quarta vez já paga tudo, isso é Kerem. E a Braita se refere aos danos de Shem, algo comum, já da primeira vez de acontecer. Então não pode ser que essa explicação da Braita... Caixa, ficamos na dúvida sobre o que a vida se trata. Paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos terminar o capítulo, começar Perek Keitza Dareg, Elisat Hashem. E vamos ver uma questão interessante. O que é mais valioso? O que é mais precioso? Estudo da Torá ou cumprimento das mitzvot? Ou ensinar a Torá e o cumprimento das mitzvot? Vamos ver amanhã com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.